os mais variados temas por aqui, assuntos inteligentes, temas importantes, falando para a nossa comunidade na linguagem do rádio FM 92.1, com os melhores anunciantes aqui, nosso comando popular, para o Grupo Migliorini, material escolar com até 70% de desconto. Tudo o que você precisa para a volta às aulas, tudo em até 12 vezes sem juros no cartão, com parcela mínima de R$50. Visite o Atacado Migliorini e as lojas Kátia. Atacado Migliorini, Laboratório Santa Rita de Cássia, realiza sexagem fetal para descobrir o sexo do bebê a partir da 8ª semana de gestação. Para nós do Santa Rita de Cássia, o que interessa é a sua saúde e conforto com segurança. Telefone, anote aí, 3601-2003. Falamos para o Café Estino. Vai um Café Estino por aí? Sempre vai bem um Café Estino. A Café Estino preparou uma oferta especial para você. A garrafa térmica Estino mantém sua bebida quente por até 12 horas e ainda acompanha 3 xícaras exclusivas. Tudo isso com 50% de desconto para membros do Clube de Benefícios Café Estino. Aproveite, a promoção é válida somente enquanto durar o estoque. Siga arroba Café Estino e saiba mais. Gambato Ford oferece os melhores modelos Ford e atendimento de qualidade. Você encontra veículos seminovos de diversas marcas com procedência e total confiança. Visite as lojas em Passo Fundo e Juí, Erechim, Ibirubá e Carazinho. Gambato Ford e Gambato Multimarcas, encontre o carro ideal para você. 10h14, vamos verificar a temperatura de momento, temperatura aqui atualizada para o nosso ouvinte, 26. 26 vai a 27 hoje. É hora de falar do trabalho tão importante em nossa comunidade, da Fundação Lucas Araújo. Começando o ano, muitos trabalhos. Queremos saber das atividades, as ações. Está aqui conosco o diretor Luiz Costela. Está conosco nosso diretor também, Padre Darcy Treviso, que está aqui. E Caroline Simor, que é a jornalista assessora. Vou começar pela Carol aqui, dando um bom dia para a gente. Vamos apresentar ela, que nos atualiza sempre das informações da Fundação, nos envia material, notícias, fotos, vídeos. Bem-vindo aqui, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia a todos. É sempre uma alegria voltar aqui nos estúdios e mais alegria ainda poder estar aqui e falar da Fundação Lucas Araújo, que completa 98 anos esse ano. Estamos aí num trabalho bastante... bastante intenso, né, Luiz? De muitas atividades, muitas coisas acontecendo, muita movimentação. E é sempre importante compartilhar com a comunidade, para que a comunidade conheça, para que saiba o que está acontecendo lá, né, para que conheça o Lar da Menina, para que conheça a ILPI, conheça as nossas atividades. E estar aqui com vocês hoje é uma ferramenta bem importante para isso.
Continua conosco, Carol Simor. Obrigado pela presença. Diretor Luiz Costela, bem-vindo. Nosso bom dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia, ouvintes da Rádio Planalto. Bom dia, Carole. Bom dia ao nosso presidente, para Darcy também, que está aqui acompanhando nesse dia. E, de fato, a Rádio Planalto sempre é a nossa parceira e incentivadora, né, do trabalho. Para nós é uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente também consegue fazer nessa obra social importante para a cidade de Passo Fundo.
Para quem está ligando o rádio agora, quer saber como é que é o trabalho da Fundação, vamos resgatar um pouquinho quantos anos de história da Fundação já, o trabalho realizado aqui, quantas famílias são beneficiadas pelo trabalho hoje em 2026 que se inicia, meu caro Luiz?
Eu sempre gosto de trazer um pouco a história da Fundação, porque é bem típica, né? Ou atípica, dependendo de onde a gente olha, né? Em relação a outras instituições sociais, né? Nós somos uma fundação, e isso já diz muita coisa, lembrando um pouquinho que o Lucas José Araújo, lá em 1915, quando ele já estava bastante idoso, doente, ele deixou um testamento para, enfim, uma organização, como dizia o testamento, né, que organizasse uma primeira instituição para acolher crianças órfãs, né? E aí isso foi acontecendo de 1915 até 1924, praticamente não teve nenhuma atuação, nenhuma ação. De 24 a 28, então, o grupo Damas da Caridade um grupo de senhoras organizou a instituição, que começou a funcionar em maio, 14 de maio de 1928. Por que é importante isso? Porque hoje a gente consegue desenvolver as atividades, os trabalhos, o acolhimento da criança, adolescente e da pessoa idosa, porque Lucas Araújo, na época, deixou um patrimônio para que a instituição pudesse gerir e dela retirar, então, o sustento do seu trabalho. E isso é tão importante hoje, inclusive, Carvalho, porque nós conseguimos, por causa dessa doação de Lucas Araújo, dessa destinação em testamento, nós conseguimos gerar em torno de 54% da nossa receita. E com esse 54% da receita gerada por nós, mais projetos, convênios, chamamentos públicos, doações da comunidade, completando então os 100% que a gente precisa para atender as crianças, adolescentes e pessoas idosas. Hoje então a gente consegue inclusive gerar mais ou menos 100 postos de trabalho, né? Que são os que atuam na instituição, seja no Lar da Menina, na ILPI, o Abrigo de Idosos, na administração, na manutenção, enfim, né, em todos os serviços que a Fundação precisa fazer para manutenção do seu trabalho, né, em torno de 100 pessoas. E com isso, também dizendo assim, 2026, nós entramos com o Lar da Menina totalmente preenchido nas vagas oferecidas. Nós não temos uma vaga agora. Quer dizer, preenchemos todas as vagas que a gente tinha disponibilizado, né, com a atuação da comunidade. E aí, dizendo inclusive que essas crianças e adolescentes, todas elas são analisadas, né? A família é analisada, faz um cadastro socioeconômico e de uma forma que precisa ser atendido. Quer dizer, a gente não atende qualquer família ou qualquer pessoa que vai lá dizer eu quero que o meu filho participe aqui. Não. Tem toda uma sistemática, tem uma legislação que a gente leva em conta, tem os critérios que são utilizados, né? Todos eles estão lá na resolução que a gente lança todo ano e tá no nosso site, inclusive, né? E na ILPI tem algumas vagas disponíveis em grau de dependência 1 e 2, porque é o que menos tem demanda. Mas o grau de dependência 3 nós também estamos totalmente preenchidos.
A instituição de longa permanência aí, para o ouvinte entender. Muitos desafios, né, meu caro Luiz? Começa o ano e quem nos ouve, eu posso contribuir com a fundação, ter alguma campanha, como é que faz? Pessoas podem ter uma ação voluntária, também pode contribuir. Quem está nos ouvindo, tem uma maneira de dar sua contribuição para a Fundação Lucas Araújo?
Várias maneiras. Uma delas é com doações em gêneros, alimentícios, agasalhos, enfim, né? Coisas assim que a gente costuma fazer doação também, né? No sentido assim de sacolas econômicas e tal, porque a gente tem parte de recurso para isso, mas essa parte vai bastante, né? Porque nós servimos em torno de 750 refeições diárias na instituição. Então é uma demanda bastante grande dessa parte. Por mais que a gente produza também, nós temos nossa horta, temos formas também de produzir, mas a gente sempre precisa também disso, e se a gente não tem, a gente tem que comprar. Então isso é um custo que a instituição também tem que assumir. Então essa parte de participação de doações é dessa forma. A parte de voluntariado também, sim. Temos voluntários no Lar da Menina, na ILPI São José, no Abrigo de Idosos, né? Que daí atuam diretamente com a criança, adolescente, com a pessoa idosa. Claro que aí vai ser sempre orientado pela nossa equipe de técnicos, né? Serviço social, psicologia, educador social, tudo que vai estar orientando, a pessoa nunca vai estar assim solta e sozinha, né? A gente tem também estagiários, muitos estagiários que vêm, tantos curriculares. Convênio com várias instituições de ensino, a Universidade de Passo Fundo, a Actos, a Anhanguera, a Ideal, né, que a gente tem parceria com essas instituições, a La Salle, e aí ali então desenvolvem inclusive os estágios curriculares, que também ajuda também, né? Porque não parece, mas vou citar um exemplo aqui. Há lá um estagiário de psicologia, né, que está lá com os idosos, né? O estágio dele vai desenvolver atividades, né? lúdicas, e, enfim, grupos de roda de conversa, escuta ativa, essas coisas, né? Então, também ajuda muito, sim, os estagiários curriculares, verdade? Não vai lá só cumprir uma carga horária que precisa para a formatura, né? Também contribui com a instituição. E a gente tem também com o CIE e com o SENAC, a parte também de estagiários daí, ou com jovem aprendiz, com o SENAC, ou com o CIE, com educadores sociais também no Lar da Menina. Então também a gente mantém estagiários também dessa forma.
Fundação Beneficente Lucas Araújo sendo apresentada aqui na nossa Planalto Nilson, 10h23, o começo dos trabalhos de 2026.
Eu ia colocar mais uma forma que as pessoas podem contribuir também.
Sem dúvida, hoje é um tempo bom para poder fazer essa abordagem aqui para os nossos ouvintes.
Que às vezes passa despercebido, mas veja só, dizia lá no início, né, que a instituição consegue gerar 54% das receitas que precisa para manutenção, porque o Lucas Araújo deixou um patrimônio e a instituição desenvolveu com esse patrimônio formas de dele gerar renda, né? Então nós temos kitnets, apartamentos, pavilhões, temos lojas, né, que construídas com esse patrimônio que o Lucas Araújo deixou e que a gente loca. Então, basicamente, boa parte desse recurso que a gente recebe é com a locação desses imóveis. Então, assim, uma pessoa que quer morar num apartamento, numa kitnet, ou alugar uma loja, um pavilhão da fundação, indiretamente... E diretamente, dá para dizer, mas está contribuindo também para o desenvolvimento das atividades, né, que a gente tem aí. Olha, em termos de desafios, por incrível que pareça, parece que cada ano os desafios aumentam, né? Diminuir é difícil, né? Mas esse ano aqui é um ano que começou bastante cheio, né? Bastante atividades, mas não só atividades, desafios mesmo de levar adiante, sabe? Eu digo, felizmente, a instituição tem conseguido dar a volta, né? Claro que, por vezes, com maior dificuldade, por vezes, com menos dificuldade. Mas eu citaria dois desafios, assim, são mais fortes. Primeiro, é pessoal capacitado para desenvolver as atividades. E aí a gente percebe que não é só a fundação que fala isso, né? As empresas estão falando isso, muitas pessoas estão falando isso. Está difícil encontrar profissionais técnicos em algumas áreas que a gente precisa, né? Até para higienizador, às vezes, a gente tem dificuldade de conseguir.
Eu lembro que os próprios hospitais, às vezes, têm que fazer um chamado especial para conseguir essas pessoas também.
E como a gente trabalha com cuidado, cuidado com criança, cuidado com adolescente, cuidado com a pessoa idosa, então, tem que ter capacitação, né? Mesmo que seja para higienização, mas tem que ter jeito de fazer. Né? Porque o nosso público é um público vulnerável, um público que precisa de atenção mais detalhada, com cuidado mais especial. Né? E a questão outro desafio forte, que sempre vem, né? Às vezes mais, às vezes menos, é a questão dos recursos mesmo, né? Para manter e para avançar, inclusive. Até fazendo aqui uma propaganda, né? Para dar-se o nosso presidente aí, a gente também... Nessa história toda aqui, a gente preservou muita área ambiental, né? Então tem o Bosque Lucas Araújo aí com um maciço florestal bom ali, praticamente mais de 20 hectares de mata que está ficando preservado, né, para a cidade de Passo Fundo. E também a gente tem ali o antigo loteamento do Bosque Lucas Araújo, que ainda também a gente tem terrenos aí também, né? Então, assim também a gente está...
O ar mais puro de Passo Fundo você respira aqui na Lucas Araújo.
É o lugar mais legal de morar, né, Carol? É, a Carol mora aqui, não tem como negar, né?
Assina embaixo.
Isso aí. Mas assim, então, também, né, a gente está disponibilizando terrenos, tem imobiliárias também parceiras da gente também que faz esse trabalho, mas também direto na fundação também, né? Então, se alguém quiser também contribuir com a fundação, adquirindo um terreno aí no Bosque Lucas Araújo, a gente está investindo, né, em algumas coisas e precisa vender alguns lotes aí.
Carol quer complementar sobre a Lucas aí.
o Luiz sabe do nosso trabalho pessoal, né, de ter vindo morar aqui no Bosque, era um desejo antigo, né, que a gente tinha lá em casa, e hoje a gente mora aqui. Mas eu, seguindo, a gente conversa, né, Luiz, é um trabalho que a Fundação faz de preservação, cuidado, que a cidade precisa saber disso, né? Sim. Porque não é à toa que o Bosque Lucas Araújo, ele é mais fresco que o resto da cidade, sim, né? Que o ar é mais puro que o resto da cidade. É porque tem um cuidado, é porque tem, né, tem uma instituição que está mantendo ali um percentual dessa área preservada para que as pessoas tenham isso no futuro, né? As pessoas tiveram no passado, tem essa história e a gente faz parte dessa história. Vamos chegar aí aos 100 anos de história aqui em Passo Fundo, mas preservando não só o que o Lucas Araújo deixou de legado, né, do cuidado com a pessoa idosa, com a criança e o adolescente, mas também com a preservação do meio ambiente.
Que maravilha. É sempre bom resgatar. O pessoal acompanha o bairro Lucas Araújo, o Bosque Lucas Araújo. É bom conhecer quem foi Lucas Araújo. Depois eu quero perguntar também para o Luiz um pouquinho, depois de ouvir o nosso presidente aqui, também nosso diretor, como é que a fundação chegou na vida do Luiz Costello? Um pouquinho, resgatar um pouquinho da sua história de vida, depois vou aproveitar para o Luiz contar para a gente aqui, Luiz Costello, que a gente acompanha há tanto tempo no trabalho, mas como é que a fundação chegou na sua vida? Nosso diretor, presidente da Fundação Lucas Araújo, Padre Darcy Treviso, bem-vindo aqui conosco nesta manhã, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia, Luiz, bom dia, Carol, bom dia, ouvinte. Entrei aqui por acaso, né? eu nem sabia que eles estariam aqui, eu vim para gravar a parte que eu faço diariamente ali da mensagem do dia, o programa da Ave Maria, e chegando na sala me surpreendi que estavam eles aí também, né? Então eu vim aqui mais para dar assim, apoio moral, né? E ficar tranquilo porque depois o Luiz conta como é que é a história dele ligada à fundação. Mas se não tivesse essas pessoas que são de, primeiro de tudo, capacitadas e de total confiança, não teríamos como estar tocando uma fundação que tem essa amplitude, que tem esse envolvimento tão grande. Para você ter uma ideia, Carvalho, fiz até a procuração para o Luiz assinar documentos e cheque. Quando eu fui no tabelionato, a funcionária lá me perguntou: mas o senhor está sabendo o que está autorizando para essa pessoa? Eu disse: eu sei, mas ninguém fez isso até agora, empresa nenhuma dá uma procuração com essa amplitude. Então está em boas mãos o andamento lá da fundação. Para esse ano eu chego ali cada semana, cada 15 dias, às vezes passa até mais, né? Mas um monte de projetos novos também para esse ano, ampliação até de atendimento para mais idosos, as condições sempre de melhoria, não deixando as coisas decaírem, né? A gente investe muito na manutenção, o Luiz pode também dizer isso, o que a gente gasta em manutenção. Só agora para renovar, por exemplo, uma entrada de energia elétrica, para conservar as placas solares, quanto é que tem que gastar agora, Luiz?
Uns 90 mil reais.
90 mil reais para reformar a entrada da energia elétrica ali no Lar da Avenida. Imagina, para manter toda a estrutura, porque não... Mas, como eu dizia, eu vim aqui por acaso, né? Eu deixo com eles e contando
a
história.
Mas eu quero aproveitar também sua presença, Padre Darcy. O senhor como presidente, são tantos momentos da fundação, tantos momentos felizes cada dia. Tem algum momento que o senhor resgata para a gente, um momento que emociona o senhor de todos esses anos de fundação? Esse momento eu lembro de forma especial nesses anos todos de fundação.
Tem um que foi que aconteceu lá no Instituto de Longa Permanência. Quando foi com... Mas e aí? Eu ainda não era presidente lá da fundação. Preparando o Natal, fui com um grupo de jovens lá da São Cristóvão. E quiseram fazer uma ação lá, levaram, as gurias levaram bolo, levaram alguma coisa para partilhar, e os meninos levaram os refri, e violão, cantando e tal. E depois fomos para um quarto lá que tinha uma que não podia sair do quarto, permanente na cama. Eu fiz uma pergunta que me arrependi de ter feito. Fui perguntar o que a vovó queria receber de presente no Natal. Sabe o que ela me respondeu? Eu queria que meu filho viesse me visitar. O filho largou ela lá e nunca mais foi. Isso eu nem sonhava que um dia estaria de presidente ali dentro da fundação, né? Mas isso me marcou muito, né? Como nós tratamos os nossos idosos.
E às vezes tratamos ele como coisas que largamos ali, como que jogamos de um lado e deixamos eles de lado.
Essas experiências fantásticas, a gente fez vários programas lá e cada vez era uma emoção especial e muita gente aprendia e nos ensinava muito para a nossa vida, né? Inclusive. Bem, depois a gente pode complementar com a mensagem do presidente Padre Darcy. Luiz Costela, a Fundação chegou na sua vida em que momento? Conta para a gente aqui, abrindo seu coração na Rádio Planalto News 92.1. Como é que foi que chegou a Fundação? Resgata para a gente esse momento aqui.
É complicado, né? Mas vamos fazer um resumo, porque na verdade teria bastante coisa, né? Mas eu lembro da Fundação na época que eu era seminarista, né? Lá nos anos 70, 80, né? Eu fui seminarista de 76 até 83. Né? De 79 a 83 aqui no Seminário Aparecida, então, né? Fiz ensino médio, que na época era em segundo grau, né? E aí a filosofia, no caso, 2 anos. Aí eu saí do seminário, deixei de querer ser padre, né? E aí eu já estava trabalhando na época, né, como bolsista de 82. Naquela época, quando a gente entrava na faculdade, nós tínhamos a oportunidade, claro, não eram todos, mas muitos. Funcionava diferente a questão da filantropia na época, né? Então, a Universidade de Passo Fundo tinha muitos convênios com a maioria das instituições sociais de Passo Fundo. E aí, destinava bolsistas, estagiários bolsistas, né? A gente atuava todos os dias, 4 horas por dia, estudava no outro turno, atuava e recebia um valor de desconto na universidade. Geralmente era 70% de desconto, o restante a gente acertava. E aí, a gente trabalhava nas instituições. E aí, que eu conheci um pouco mais sobre as obras da igreja, principalmente, né? Enfim, daí nós tínhamos pessoas lá na Socreb, tinha pessoas na Lucas Araújo, tinha questão na pessoal na Leão 13, na Caritas, tinha, enfim, em várias instituições sociais assim. E nós seminaristas acabava também, né? Porque naquela época a gente não ganhava faculdade, a Arquidiocese não pagava, a gente tinha que pagar, né? Então, nós trabalhava também para conseguir isso. E ali que eu conheci um pouco sobre a Fundação. Padre Paulo, a gente já conhecia, porque quem não conhecia o Padre Paulo em Passo Fundo, né? Aliás, nem em Passo Fundo, quando eu era piá lá na Vila Langro, que eu tinha 6, 7, 8 anos, a gente já escutava ele fazendo, né, as reflexões.
A mensagem
isso,
aqui.
Até amanhã.
A mensagem.
Então, assim, a gente já conhecia daí também. E como eu nasci em 63, ele assumiu a Fundação em 56, né? E a Rádio Planalto acho que foi...
69.
Então, eu era pequeno, tinha 6, 7 anos ali, de fato, escutava a Rádio Planalto lá na Vila Langro, né? Então, conhecia um pouco assim. Mas aí, o que me trouxe mais aproximação mesmo foi depois de 85, 86, quando eu já atuava na Caritas, né? E aí, conhecendo um pouco a história da Caritas e a história da Fundação, aí a coisa fechou. Por quê? A Caritas surgiu em 1962. Sim. E o primeiro diretor da Caritas foi o Padre Paulo. Tá? Inclusive, nem era registrada a Caritas. A Caritas foi registrada em 72, 10 anos depois. E esses 10 anos ele dirigiu. Inclusive, a Caritas teve sua sede junto à Fundação num período desses 10 anos. Né? Inclusive, tem nos relatórios da Fundação, que eu acabei buscando nesses dias aqui, porque eu estou trabalhando um pouco a história da Caritas aí, então estou juntando essas coisas aí, né? E tem fotos do pessoal da Caritas brasileira lá na Fundação, no escritório da Caritas. E era o escritório da Fundação, junto. Então, ali começou já uma união, porque quando eu assumi a coordenação da Caritas em 88, junto com a Clarete de Davi, né, que era assistente social, e ela assumiu a coordenação geral e eu assumi a administração. E aí depois a gente foi reformulando as coisas de lá. Nós ficamos praticamente, quando houve a separação da Caritas e da Leão 13 em 88, a gente ficou com a Caritas e o Darcísio, na época, assumiu a direção da Leão 13. E até aí funcionava junto, inclusive, de 72 até 88. E aí, então, essa história ali que começou. E com o Padre Paulo, eu era muito amigo dele, de visitar ele em casa, né? E aí, a gente visitava a Fundação, mas, Carvalho, eu vou ser bem sincero para ti, não sei se eu já falei isso para Darcy. Quando, em 2012, daí, fui convidado para assumir a Fundação, eu não imaginava o que era a fundação. Por mais que conhecesse o Padre Paulo, por mais que ia muito na fundação, eu não tinha ideia. Tanto que eu disse esses dias, não sei se a Carol estava junto, se eu soubesse, eu não teria vindo. Porque o desafio é muito grande. É muito grande. E aí, pensando um pouco... Como
muito
é
maior do que se imaginava.
Como é que o Padre Paulo conseguiu, de 56 até 2012, levar praticamente... Sozinho não, porque ele tinha equipe, né? Uhum. Mas, enfim, é ficar tanto tempo, 56 anos, como diretor, superintendente. E aí, ainda, quando eu entrei em 2013, ele continuou, foi uma das minhas, inclusive, uma condição é que ele continue, né? Porque tinha dois motivos, né? Primeiro, que eu sabia pouco, né? E precisava dos conselhos, do acompanhamento dele. Né? E segundo, também porque, poxa vida, ele tinha toda uma história ali, né? Então não era justo que ele se afastasse. Então ele, para ele foi muito importante isso. Ele lembrava sempre, né, da oportunidade que ele teve de ficar como como diretor espiritual e conselheiro, né? E porque ele era do conselho curador na época também da fundação. E aí ele ficou até 2019, janeiro de 2019, quando ele faleceu, como diretor espiritual de 2013 a 2019. Então, nesse período aí, esses mais 6 anos ali, né, que foi 62 anos ele completou de fundação, né? Então, acho assim, por mais que tenha um monte de gente que venha a atuar na instituição, mas não vai ter ninguém mesmo, né, que vai ser tão importante, talvez, como ele foi para a instituição. E nesse período, levando outras coisas, ajudando na criação de paróquia, ajudando na criação da Fundação Cultural Planalto, inclusive, né? E levando junto várias coisas assim e desenvolvendo isso. E por incrível que pareça, muitas pessoas lembram dele. E ele vem, então, a minha aproximação mais foi por causa dele. Inclusive até porque, quando chegou o arcebispo Dom Altieri, né, ele foi lá e falou com ele, disse assim, olha, eu faz anos que eu estou pedindo uma substituição, que eu preciso parar, mas não estão me ouvindo, né? Aí disse que o arcebispo disse para ele, mas olha, eu estou chegando agora, não conheço ninguém, quem sabe tu indica alguém então, né? E aí foi ele que me indicou, o Padre Paulo que me indicou, né? E aí quando fui chamado, primeira coisa fui falar com ele, né? Disse, escuta, qual é a tua mesmo, né? Mas teve uma situação bem interessante um pouquinho antes, porque em 2012, eu e a Cristina fizemos 25 anos de casados. E nós fizemos uma celebração, uma confraternização, e nós convidamos ele e o Padre Ladir, né? Que o Padre Ladir é meu compadre, e o Padre Paulo, pela aproximação que a gente tinha, amizade, né? Que fizeram a celebração dos nossos 25 anos de casamento. E aí ele também lembrava disso, e em 2012 também teve o aniversário de 50 anos da Caritas. E como ele foi o primeiro diretor da Caritas, também ele participou de tudo isso. Então, a gente, naquele ano lá, a gente aproximou muita coisa, né? Eu e ele ali. Então, sei lá, eu disse, lembrei do Luiz Costela e disse, já foi. E aí a gente acabou aceitando, num primeiro momento, meio a meio. Depois, aí deixei mais um pouco da Caritas, fiquei mais na Fundação. Hoje eu estou nas minhas ultimeiras na Caritas, mas só concluindo alguns projetinhos ali, estou saindo da Caritas, ficando só na Fundação, né? Nesse ano.
Inclusive, vamos ter uma novidade no programa Juntos com Irmãos, aos sábados, às 8 horas aqui, vamos ter um momento da Caritas aí para, a partir do mês de fevereiro, contar com a participação do Luiz Costela. Bem, vamos deixar o microfone para mais uma mensagem, agradecer pela presença aqui, a gente vai conversar bastante ao longo do ano sobre a Fundação Lucas Araújo. Caroline Simoro, obrigado pela presença, uma mensagem a mais aqui para finalizar nesta manhã de quinta-feira.
Obrigada a vocês pelo espaço de sempre aqui, sempre que a gente aciona a Planalto a gente tem um espaço garantido, é uma das nossas ferramentas de comunicação, né? Convidar as pessoas para conhecerem a Fundação Lucas Araújo, quem ouviu toda essa história aqui e ainda não conhece, né? Conheça a Fundação Beneficente Lucas Araújo, siga lá as nossas redes sociais para acompanhar o nosso dia a dia. E também, quem quiser passar lá para conhecer o trabalho e tiver à disposição para nos ajudar nesse projeto tão abençoado, né? Que trabalha aí com crianças, adolescentes e pessoas idosas, vai ser sempre muito bem recebido lá. Obrigado pelo espaço.
Obrigado. Lembrando do nosso querido Padre Paulo, hoje ele estaria chegando. Carvalho, me fale como é que o Inter perdeu ontem. Eu queria saber de tudo, né, o Padre Paulo, sobre o Internacional. Eu quero, diretor Luiz Costela, obrigado pela presença e vai conversar bastante ao longo do ano. Sucesso nas atividades, quando sempre com o nosso apoio, estaremos divulgando aqui as atividades.
É, mas acho um agradecimento especial eu devo fazer, né? É, também pela confiança, sim, mas não só, né? Ao Conselho Deliberativo e à diretoria, né? No nome do Padre Darcy aqui, que é o nosso presidente da diretoria, agradecer também ao Rodolfo, presidente do Conselho, né? E pela confiança, inclusive, na gente, e a gente faz o possível, né? De fazer as coisas corretamente, e aquilo que o Padre Darcy falou só aumenta a minha responsabilidade, né? É só isso que eu tenho que dizer, né? Então, agradecer também a confiança, agradecer todas as pessoas que contribuem com a Fundação Beneficente Lucas Araújo, né? Estamos também com um projeto de ecologia integral novo, em funcionamento, sendo implementado, que vai ter muita coisa interessante acontecendo durante esse ano e nos próximos anos. E sim, já preparando também o centenário de 2028. É, temos 2 anos pela frente aí, tem muita coisa que vai acontecer, inclusive até lá, para a gente comemorar, celebrar, né, 100 anos de atuação daí. Levando em conta quantas crianças, quantos adolescentes, quantas pessoas idosas, quantos trabalhadores passaram pela Fundação em 100 anos.
Maravilha, tantas histórias lindas. Obrigado, Luiz. Padre Darcy, obrigado pela participação conosco e o presente também da Fundação Lucas Araújo. Obrigado pela vinda aqui ao nosso programa.
Eu que agradeço, como disse... Fui até intruso aqui dentro, né? Mas estava olhando aqui no relógio, 45 minutos dessa entrevista, e poderia passar tantas horas aí, que teria tanta coisa...
A gente iria até o meio-dia aqui.
Aí iria até o final do programa, né? Mas é só dizer o seguinte, por que um padre, no caso a história bonita do padre Paulo, por que a igreja se envolve numa obra assim?
Sim.
É o espírito da obra. O apóstolo Tiago, ele diz assim: a fé sem obras é morta. O que anima a nós, da igreja, nos envolver, dedicar trabalho, as pessoas dizem, o que vocês ganham com isso? Nós, diretoria, conselho, ninguém ganha nada. Ninguém ganha nada, não tem ordenado. Não somos, por estatuto não podemos receber. Mas é o espírito da obra. Por isso... A presença da igreja numa obra social assim é para exatamente dar esse espírito. E esse espírito no dia a dia ali dentro, principalmente com os idosos, é com as irmãs que estão lá dentro também. Então, acho que é uma presença que as irmãs franciscanas de anos vem marcando na nossa instituição. Lá, de vez em quando, a gente também tem encontro com os funcionários, faz alguma celebração. Todo sábado, ali com os idosos, tem a celebração da Eucaristia, Padre Nelson, no momento que está fazendo isto. Então, é nesse espírito que nós nos colocamos a serviço. E que, como igreja, nos sentimos para colocar em prática que a fé tem que se manifestar nas obras. E que essa obra continue com uma longa vida.
Obrigado, Padre Darcy. Para fechar aqui, antes do intervalo, meu caro Kaique, a nossa primeira palavra foi o ar aqui na nossa emissora, 5 de abril de 69, Deus, proferida pelo nosso diretor Padre Paulo Augusto Farina, primeira palavra. E nós tivemos a felicidade, Padre Darcy, de o primeiro programa da história de 92.1, de ter apresentado esse primeiro programa, quando a nossa emissora passou para o FM aqui, o primeiro programa que foi ao ar aqui no 92.1 foi o Juntos como Irmãos, no dia 12 de outubro de 2018, então ao meio-dia. O Juntos com Irmãos era apresentado ao meio-dia, foi o primeiro programa aqui de 92.1, né? E aí, temos essa frequência hoje já consagrada 92.1. Temos um intervalo, meu caro Kaique, já voltaremos com o Comando Popular.
Planalto News, a sua rádio de confiança.
É menino ou menina? Vem pro Laboratório Santa Rita de Cássia. Sexagem fetal é o exame que identifica...